Santo Tommaso sapeva la Bibbia, ma aprì la carta di Pietro, il capitolo 3. Aprì la carta di Pietro, capitolo 3. E lo so ricordare, come si dice, noi stiamo meditando positivamente nella carta. Io ho fatto un approfondimento, che ci sono i loro testi, più di modo libre, o che noi stiamo discutendo, ma l'ultima settimana ci sono una riflessione nella carta. E specialmente, no capítulo 2 dessa primeira carta de Pedro, a partir do versículo 11, o apóstolo começa a ensinar sobre a vida cristã exemplar nas diversas áreas da nossa vida. Ele começa aí, no versículo 11, a falar como deve ser a postura e o dever dos cristãos em meio à sociedade e também diante das autoridades. Qual deve ser a nossa postura? Isso nós já meditamos, já refletimos. Do versículo 18 até o final deste capítulo 2, nós vimos também a vida cristã exemplar, os deveres dos empregados para com os patrões, dos escravos para com os seus senhores, dos servos para com os seus senhores. Isso nós vimos há 15 dias aproximadamente. E hoje nós vamos ler o texto do capítulo 3, os seus 7 primeiros versículos, que segue a mesma tônica, com o mesmo objetivo. O apóstolo está dizendo qual é o modelo de vida cristã exemplar que nós temos no lar, os deveres do marido e da mulher. E nós vamos ver nesse texto, de forma muito clara, nos 6 primeiros versículos, a submissão da mulher, no versículo 7, o comportamento e a convivência do marido no lar. Leiamos o texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja também o homem interior, do coração, unido ao incorruptível traço de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida conjuntular, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Até o versículo 7 desse texto. Casamento é, sem dúvida alguma, complicado, às vezes difícil. Conheço até uma história que faz parte dos mitos indianos. Diz que uma divindade chamada Tuesta criou um homem e entendeu que ele não deveria ficar só. E criou a mulher e a deu ao homem, e o homem, feliz da vida, levou para casa. E uma semana, somente uma semana depois, o homem voltou para aquela divindade, reclamando e dizendo: Senhor, a criatura que o Senhor me deu é maravilhosa, é linda, é suave, mas é arengueira demais, interfere nas minhas decisões, não se submete, é
muito difícil. Não dá para viver com ela.
Dava para o senhor ficar com ela de volta e devolveu a mulher. Mas uma semana se passou e o homem voltou a conversar e disse: senhor, onde está aquela criatura maravilhosa que o senhor criou? Dava para me devolver? É que não dá para viver sem ela. E tu és pai deu a mulher de volta ao homem. Ele a levou para casa. Mas uma semana se passou e não aguentando, ele voltou mais uma vez e disse: senhor, eu fiz mais uma tentativa, mas não deu. Eu repito, a criatura é linda, é maravilhosa, é cheirosa, é cheirosa. Em muitos momentos é suave e doce, mas é intolerável viver com ela. Ela dá pitaco em tudo. Ela quer resolver tudo do seu próprio jeito. Não se submete. Recebe de volta. E a divindade já tem paciência e diz: não consegue viver com ela, não pode viver sem ela. Toma, vai para casa e aprende a viver com ela. E aí o homem levou, foi obrigado a tolerar a mulher nesta vida. Até parece algumas histórias contemporâneas de casais que vivem o tempo inteiro nessa luta, e parece até que é uma luta por poder, que é uma luta por autoridade, que é uma luta para ver quem consegue mais, quem manda mais, quem vence a disputa dentro do próprio lar. E não são poucos, infelizmente não são poucos os lares que têm se desfeito, os casamentos que se desmancham, que têm se desmanchado, cada dia o número é maior, simplesmente porque o ser humano ainda não entendeu os ensinos do próprio Criador com relação à família, com relação ao casamento. O casamento, sem dúvida alguma, é um assunto importante. É um dos primeiros temas a ser discutidos ou tratados na Bíblia Sagrada. Você vai para o capítulo 2 do livro do Gênesis e você vai encontrar do versículo 18 ao versículo 25 o Senhor dizendo: não é bom que o homem seja só, far-me-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o Senhor de fato fez e tomou a mulher e deu ao homem, e o homem conclui: esta, afinal, é osso dos seus ossos e carne da minha carne. E me chamou de mulher, porque do homem foi tirada. Me chamou de varoa, porque do varão foi tirada. As palavras são derivadas do hebraico, né? Me chamará de isha, porque do ish foi tirada, porque do homem foi tirada. E diz mais: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E não só aí, na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 4, o autor daquela carta diz que digno de homem de todo seja o matrimônio, assim como o leito sem mácula. Portanto, o casamento é importante. Criado, idealizado pelo próprio Deus, ele deve ser honrado, porque é uma instituição divina, criada para produzir a felicidade e o bem-estar do ser humano. Criada, idealizada e criada pelo próprio Deus. Os propósitos do casamento, os papéis de homem e mulher, dos cônjuges, a importância do sexo, a missão dos pais na criação, na instrução, na formação dos filhos, são coisas que são claramente ensinadas nas Escrituras Sagradas. Se você vai para textos como a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e 7, o apóstolo traz instruções acerca de alguns desses assuntos que nós mencionamos. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo fala, até com algumas palavras parecidas com as de Pedro, sobre os deveres do marido e da mulher, sobre a submissão da mulher e sobre o amor do marido para com a esposa. No capítulo 3,
da carta de Paulo aos Colossenses, um texto que nós vimos em parte, ou pelo menos panoramicamente, na escola dominical de hoje, a partir do versículo 18, daquele capítulo 3 de Colossenses, também o apóstolo Paulo fala sobre esses mesmos aspectos da vida comum no lar, sobre o papel da mulher, da esposa, e também o papel do marido. Apesar de o casamento ser uma instituição divina, a verdade é que todo casamento tem enfrentado problemas. E o autor de um livro, um manual de aconselhamento cristão, pastor e psicólogo norte-americano chamado Kelly Coleman, escreveu sobre o casamento, neste livro que nós mencionamos, a seguinte palavra: o conflito no lar é quase universal. Antes do casamento, as pessoas que se amam tendem a enfatizar suas semelhanças e negligenciar as suas diferenças. Eu sempre uso essa expressão de Gary Collins quando estou aconselhando jovens que pretendem se casar. Enfatizar mais as semelhanças do que as diferenças. Gary Collins continua: existe quase sempre a crença de que o nosso amor vai ser diferente e, portanto, nós não vamos ter os problemas que outros têm. O nosso amor é diferente. E continua Collins: mas as tentações crescem e aparecem quando duas pessoas vindas de ambientes diversos, com personalidades diferentes, começam a viver juntas na mais íntima de todas as relações humanas. Os problemas aparecem. A verdade é que todo casal tem aqui ou ali uma discordância, até mesmo uma pequena briga, tem problemas. Os lares dos crentes não são exemplos disso e também podem ter as suas discordâncias. A própria Bíblia vai relatar a história de muitos dos servos de Deus, como Abraão, Ló, Jacó, Sansão, Jó, Davi e tantos outros tiveram problemas com os lares. Jó, se fosse ouvir os conselhos de sua mulher, teria abandonado e não amaldiçoado a Deus. Davi teve inúmeros problemas familiares, inclusive com infidelidade, conflitos enormes entre os filhos. Abraão experimentou a impaciência de Sara, sua mulher, e certamente a precipitação de dar e agar para que dela ele tivesse um filho, que na verdade não seria o herdeiro da promessa dito por Deus. Aqui os servos de Deus também enfrentaram. Entretanto, meus irmãos, eu quero deixar bem claro antes de nós voltarmos às nossas vistas para o texto que nós lemos e queremos meditar, que Deus deseja que os nossos lares sejam harmoniosos e forem fundamentados nos seus ensinos, nos seus princípios, naquilo que o próprio Deus estabeleceu em sua palavra para nortear o casamento. Sendo assim, eu quero convidá-lo a refletir sobre estes dois aspectos da vida no lar: a submissão da mulher e a convivência do marido e o comportamento do marido. Os seis primeiros versículos vão falar sobre a submissão da mulher. O contexto original deste capítulo 3, destes versículos que nós acabamos de ler, revela que certamente a mulher a que Pedro estava se referindo poderia ser uma mulher que se converteu há não muito tempo e que possivelmente seu marido ainda fosse incrédulo, ainda estivesse no mundo. Como essa mulher cristã deveria se portar no lar? E ele diz no versículo 1: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. E logo de cara eu quero tomar emprestado o reverendo Anibal Carminio três destaques interessantes e importantes neste versículo primeiro do capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho. Para que, se ele ainda não é um cristão, não é um servo do Senhor, seja conquistado por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quais são os três destaques que o reverendo Arival Casimiro cita no estudo acerca desse texto? O mandamento é o primeiro destaque. Qual é o mandamento? Sede submissa. A palavra submissão tem origem no termo militar, que significa sob uma hierarquia, debaixo de uma hierarquia, debaixo de uma ordem. A ordem foi estabelecida pelo próprio Deus. Deus criou primeiro o homem, depois a mulher, e Deus constituiu o homem como cabeça e colocou a mulher como sua ajudadora. Então, o primeiro destaque desse versículo 1 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro é um mandamento que o próprio Deus dá, um mandamento que é repetido, que é reiterado em vários textos das Escrituras Sagradas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, caminha no mesmo sentido. E aqui, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, dos versículos 13 e 14, embora sejam princípios mais gerais, mas Pedro dá o mandamento de sujeição a toda instituição humana por causa do Senhor. As autoridades o são porque Deus assim as constituiu. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo vai falar que sujeitando-vos uns aos outros do temor do Senhor, e é óbvio, de forma geral. Mas a partir do versículo 22, depois deste versículo 21, ele vem e diz: mulheres, sede submissas ao seu marido. Portanto, Deus estabeleceu na criação vários níveis de autoridade. Nós devemos aprender a submissão às autoridades. Até porque há uma advertência, inclusive dada por Pedro nesta mesma carta, no capítulo 5, quando ele fala aos jovens: sede submissos aos que são mais velhos. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes confere a sua graça. O princípio é o mesmo, é geral para todos nós, mas é aqui no texto particularizado para a mulher. O primeiro destaque, portanto, é o mandamento: seja submissa aos seus maridos. Nós precisamos compreender que a submissão não é apenas para as mulheres, mas é para todo cristão que é cheio do Espírito Santo. Porque aqui, já me referi por três vezes, Efésios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo traz os princípios para a família, nos versículos anteriores, do versículo 18 até o versículo 21, o apóstolo Paulo diz aqui: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A sujeição ou a submissão de uns aos outros é uma obrigação para todos os cristãos e, sem dúvida alguma, para as mulheres, para que sejam submissas ao seu marido. Segundo destaque, ainda nesse versículo primeiro, é a exclusividade. O primeiro foi o mandamento. O segundo é a exclusividade. Que exclusividade? O texto diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a quem? A vosso marido, a vosso próprio marido. A mulher não é obrigada a se sujeitar da mesma forma que é o marido a qualquer outro homem. Não é uma questão de que os homens são superiores às mulheres, os homens são melhores do que as mulheres, porque aí desencadeia este movimento feminista, do qual eu usei uma palavra forte hoje de manhã na escola dominical. As feministas já me perdoaram? Porque eu usei a expressão, esse movimento nefasto, maligno, antibíblico, anti-Deus. Não é simplesmente um movimento de promoção saudável da mulher, mas é de distorção do papel da mulher, levando a mulher à insurreição, a se insurgir contra o desenho do próprio Deus. E, com certeza, traz consequências terríveis para a família, para a sociedade e, infelizmente, até para a igreja. quando há barca, quando há briga, essas coisas têm que ter esclarecimento. A exclusividade neste texto é da submissão da mulher ao seu próprio marido. Comentarista Barclay, William Barclay, comenta dizendo assim: não se trata de submissão servil própria de alguém sem caráter, sem personalidade. É uma submissão qualificada acertadamente como voluntária. É um despojamento do eu. É uma submissão baseada na morte do orgulho, na humilhação do eu, no instintivo desejo de servir uns aos outros. A verdade é que muitas esposas recusam terminantemente se submeter aos seus maridos, mas às vezes no seu trabalho são verdadeiras escravas dos patrões. Faça isso, faça aquilo, é obrigada a falar em ruim seco. Mas em casa, nós nos levantamos contra a submissão que é ordenada pelo próprio Deus. Isso, portanto, é a exclusividade. Mulher, sejam submissas ao próprio marido. Repito, o Senhor não está dizendo, mulher, vocês são inferiores. E, portanto, quando um homem falar, vocês murcham a orelha. Nada disso. Mulher, sejam submissas ao seu próprio marido. O terceiro destaque é o referencial. Qual é o referencial dessa submissão que as escrituras ensinam para com a mulher? O texto continua. Mulheres, sejam vós, e usa a palavrinha igualmente submissa. A palavra igualmente significa também, ou do mesmo modo, da mesma maneira, do mesmo jeito. E você nota, e eu fiz questão de ressaltar, que nós estudamos o capítulo 2, onde o apóstolo está falando sobre sujeição, sobre submissão, inclusive do homem às autoridades, dos empregados para os patrões. Os patrões não são melhores que os empregados, mas hierarquicamente, os patrões que estão na posição de comando e os empregados devem submeter. Não é assim? Da mesma forma, lá, não se trata de superioridade do homem sobre a mulher, mas se trata de um referencial que o próprio Deus está dando, que nós devemos nos submetermos aos outros, e que, portanto, Deus constituiu o homem como cabeça do lar, e a mulher deve se submeter aos seus maridos igualmente. Inclusive, certamente, este igualmente é uma referência ao versículo 21 do capítulo 2. Quando Pedro cita o próprio exemplo de Cristo, porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O próprio Cristo fez-se submisso a Deus o Pai, a ponto, em vez que eu gosto e repito tanto e escrevo todas as vezes que tenho a oportunidade, no Evangelho de João, lá no seu capítulo 4, versículo 34, quando Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Precisa de palavras mais explícitas do que esta do Senhor Jesus em dizer que a sua vontade era fazer a vontade do Pai, que ele, portanto, era submisso, que a sua missão aqui na terra era submissa ao desígnio estabelecido pelo próprio Deus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O referencial para a mulher é o próprio Cristo. Ela deve se submeter aos seus maridos ou ao seu marido, porque Cristo foi o tempo inteiro submisso ao Pai. Todo casal deve seguir um modelo bíblico de relacionamento conjugal. E Pedro coloca três motivos. Nós citamos aqui esses três destaques no versículo primeiro, mas prosseguindo no texto, nós veremos aí que o apóstolo Pedro está trazendo três motivos para a mulher ser submissa ao marido. E o primeiro desses motivos está no versículo 22. A submissão é uma oportunidade. Este é o primeiro motivo para a mulher se submeter. ao marido. Pedro volta a falar do contexto e está dirigindo a mulheres cristãs cujos maridos eram incrédulos. E ele diz: vocês têm uma sagrada oportunidade de conquistar os seus maridos. Quando vocês se submetem, mulheres, sejam vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja feliz, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, para que os maridos de crentes contemplem o extraordinário portar-se da sua esposa, e eles possam ser alcançados pela graça de Cristo, por observar a sua esposa. Observando, diz o versículo 2, o vosso honesto comportamento cheio de temor. Eu acho uma coisa interessante, e especialmente em relação à igreja cristiana, que trabalha com a instrução, com a explanação, com o esclarecimento da palavra de Deus. Nós nunca ensinamos, incentivamos ou insuflamos as mulheres crentes, cujas famílias não são da igreja, a tratarem suas famílias de forma diferenciada no aspecto negativo. Chegue lá e pode paquerar. Só faça assim, assim, assim. Se seu marido tiver isso ou aquilo, não aceite. Nunca nós ensinamos essas coisas, porque estaríamos ensinando contra a palavra de Deus. Nós ensinamos antes pelo contrário. Que as mulheres, de fato, devem ser submissas e fiéis, honestas e sinceras com seus esposos e com suas famílias, mesmo que eles não estejam bem. É isso que o apóstolo está ensinando, que a submissão da mulher à palavra de Deus é um poderoso sermão de evangelização. Ela prega para o restante da sua família que ainda não serve ao Senhor com a sua vida. Ele é o mais eficiente meio de evangelização dentro de casa, é o comportamento da mulher cristã. É bom ser analisado, porque o mau comportamento também serve para o contrário. Serve para aquela parte do casal que ainda não serve ao Senhor, que sabe, diga: eu não quero saber disso. Eu não quero saber desse negócio de crente. Lembra de uma história que, vez por outra, eu faço uso dela? Presbítero de uma igreja que frequentei na minha juventude, era professor da escola dominical. Ele era feirante, tinha uma barraca onde tinha frutas, verduras, legumes, e uma senhora daquela nossa igreja começou a frequentar a igreja, se batizou, e aí aquele presbítero, num dia de sábado, na feira da sua barraca, recebeu como cliente o marido daquela mulher, que não ia na igreja. E o presbítero, na tentativa de ser simpático e iniciar um diálogo, disse assim: ô, seu fulano, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Seu fulano, sua esposa agora é crente, né? Ela se batizou lá na nossa igreja. E o marido, bem sisudo, respondeu assim: se ela é crente ou não é crente, eu não sei. Eu sei que ela passava a fé em minhas roupas muito mal e continua do mesmo jeito. Eu sei que ela engomava mal e continua do mesmo jeito. O comportamento das mulheres é um testemunho dentro de casa, para mal ou para bem. Mas aqui Pedro está estimulando as mulheres a uma oportunidade de evangelização. Segundo lugar, versículos 3 e 4, Pedro vai nos dar outro motivo. Ele vai nos mostrar que a submissão é um ornamento. Pedro usa a palavra adorno. Olha aí, versículo 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. E cita três exemplos: como frisado de cabelo, adereço de ouro e aparatos de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traço de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Portanto, a submissão da mulher é um ornamento. E é interessante que a palavra que Pedro usa aqui para adorno é a palavra cosmos. Para
vida não é cosmos
do grego para o cosmos, o universo,
mas é daí que vem a palavra cosmético.
Viu, né? Que é cliente da fornecedora de cosmético, né?
Hoje todas as mulheres usam os cremes para tratar, conservar a pele, até mesmo para uma maquiagem lúcida, decente, bonita.
Eu só estava não me pegar em casa.
Mas olha o que é que Pedro está querendo dizer. Não seja o adorno, não seja o cosmético exterior, não seja a casca, não seja o enfeite, aquilo que chama atenção para você, mas seja o interior. Portanto, o ornamento da mulher cristã é interior, muito mais do que o exterior. E aqui, sem dúvida alguma, Pedro não está condenando que as mulheres se embelezem, que as mulheres se tratem, que as mulheres se cuidem, que as mulheres se ponham bonitas de fato para os seus cônjuges. De forma alguma, o que ele está combatendo é o exagero de alguém pensar que vai atrair o marido simplesmente pelo seu exterior. Isso não dura a vida toda. Mas que seja o interior, e no versículo 4 ele vai dizer assim: seja um homem interior com coração, unido a um incorruptível trágico de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Para Deus, o mais importante é a beleza interior, e não a exterior.
Tem que ficar só para isso aqui, não adianta nada, né? O fora pela viola, o dentro com o lorento. Mas que a submissão não é, seja o seu amante. Terceiro lugar, a submissão revela a sua identidade. Versículo 5 e 6, olha aí. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora tantas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-se Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pedro cita o exemplo de Sara, mulher de Abraão, como mãe espiritual de todas as mulheres cristãs. Ele usa a expressão da qual vos tornastes filhas. Certamente Pedro está fazendo uma referência ao livro do profeta Isaías, no capítulo 51, versículo 2. Isaías diz isso: das filhas de Sara, das mulheres piedosas, servas de Deus. E Pedro está tomando este texto de Isaías, aplicando as cristãs, as mulheres servas de Jesus Cristo, dizendo que elas são filhas de Sara e que, portanto, elas têm uma identidade como serva de Deus. É a mesma de Sara, com tanto temor diante de Deus, por isso são submissas aos seus maridos. E aí nós terminamos o versículo 6 e terminamos a primeira parte que fala sobre a submissão da mulher. E aí nós tiramos a segunda lição deste texto: a convivência e a consideração dos maridos para com as mulheres. Olha o versículo 7, que é grande. Maridos, vós igualmente, Pedro usa novamente essa palavrinha, igualmente, vivei a vida com outro lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque foi justamente efeito da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Antes de tratar do papel da mulher, eu vou fazer isso mais uma vez, com o escrito Reverendo Arival, comigo, comentando este texto. Antes de tratar do papel do marido no casamento, nós queremos relembrar algumas mensagens bíblicas muito importantes sobre o casamento. São duas. Primeiro, a família é uma ideia de Deus. Nós já dissemos isso lá no começo, não é? Gênesis, capítulo 2, 18 a 25, você vai encontrar isso. Foi Deus que inventou a família com o objetivo de promover a felicidade do homem que havia acabado de criar.
Portanto, não esqueça disso.
Casamento, família, é um ideal de Deus. Não é uma intenção. Perturbado num debate promovido numa das comissões do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, estava lá e este vídeo tem sido exaustivamente compartilhado nas redes sociais. E o camarada, supostamente um sociólogo, defendendo a bandeira gay, ele faz um ataque forte contra os cristãos, em especial evangélicos, mas ele atinge também os católicos, dizendo que esses malditos, ele usa a expressão assim para com os cristãos, inventaram esse negócio de casamento entre homem e mulher, essa instituição familiar. Ele diz que foi uma invenção nossa. Coitado! Foi invenção de Deus. Lá na criação, quando o próprio Deus criou o homem, não é bom que o homem esteja só. E fez a companheira para o homem, fez a mulher. E ordenou, quando criou o homem e mulher, crescer, multiplicar e vir, cheio a terra. Já falamos sobre isso. Deus queria, de fato, como ele colocou no homem a sua imagem e semelhança, o reflexo da sua glória. Deus queria encher toda a terra da sua glória através do homem e da mulher e da sua descendência. Portanto, não foi o homem nem a religião que criou a família, mas foi o próprio Deus. Segundo aspecto importante, o casamento criado por Deus possui algumas características que não podem ser quebradas. Estão sendo muito atacadas hoje. Quais são? O casamento é heterossexual, entre um homem e uma mulher. E o que passar disso é abominação ao Senhor. O outro aspecto é monogâmico. Deixe o homem, seu pai e a sua mãe e una-se à sua mulher. É um homem e uma mulher. Vontade eu sei que muito homem tem de ter uma rede. Não é? Que especialmente o brasileiro tem fama de gostar de cerveja, futebol, samba e mulher. Ah, se no Brasil fosse legal ter uma rede, cada um teria uma teca de mulher, muita gente ia beber. Não pense que o negócio é fácil, não. Não pense que isso se satisfaria, não. Porque Deus idealizou que seja um homem e uma mulher. E assim prossegue todo o ensino das Escrituras. O casamento tem outra característica. Ele é vinculativo. Homem e mulher. Deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. É a mais íntima relação humana em que os dois se tornam um. Em que os dois se tornam um. Deus me dê vida e saúde. Agora em janeiro eu estarei completando 30 anos de casado. Dia 25 de janeiro. Não é pouco tempo, não, para um menino como eu. Olha o meu corte. Olha a minha garota ali. 30 anos de casado. Talvez nesta última década, eu acho mais do que nunca, eu tenho quase certeza que ela vai concordar comigo. Não combinamos antes, não. Nós entendemos mais do que nunca o que é se tornar uma só carne. A gente pensa a mesma coisa. A gente sente a mesma coisa. A gente quer as mesmas coisas. Ah, pastor, deixa de mentira. Não tem um momento que ela quer uma coisa de qualquer outra? Tem. Tem hora que ela quer ver jeito, ela quer assunto, tem hora. Coisas tão secundárias, tão superficiais, mas o essencial, nós respiramos a mesma coisa, nós sentimos a mesma coisa. Eu experimentei isso há alguns anos, quando eu precisei fazer uma cirurgia na sonda trocada. Eu falo demais, e aí eu criei um pólipo na sonda trocada. Eu precisei submeter uma cirurgia, 2008. Um negócio muito interessante. O pós-cirúrgico foi o médico disse, você vai ficar 15 dias sem falar. Como é que é, doutor? Sem falar. É 15 dias sem falar. Nada. Não é sem trabalhar, não é sem pregar, não é sem ensinar, é sem falar. Sem falar, é, na medida do possível, nem pedir água ou qualquer coisa desse tipo. E aí eu aprendi com jeito aqui, transmimento de sensação. Sabe como é que é, né? Não é transmissão de pensamento, não, que isso pode ser um negócio meio místico. É transmimento de sensação. Eu pensava e ela entendia. Na hora que eu estava com sede, ela fazia água. Na hora que eu estava com fome, ela fazia comida. Na hora que eu queria um cafunézinho, ela já chegava. É sério mesmo. Foi uma experiência muito gostosa, porque, inclusive, quando alguém ia me visitar, aí fazia perguntas. Ô, pastor, e assim, assim, assim? Eu olhava para ela e dizia, é, porque isso, 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 isso. A pessoa fazia outra pergunta, eu... Aí ela respondia, as pessoas esqueciam que eu não podia falar, ela falava comigo. Interessante, nota séria. Depois eu não precisei corrigir nada do que ela falou comigo. É isso que a palavra de Deus nos ensina sobre um casamento vinculativo, onde nós estamos ligados um ao outro. Isso é ensino da Escritura. E por quê? Esse relacionamento é indissolúvel. As Escrituras dizem até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Nesses 30 anos, eu nunca desejei se separar de Jesus. Eu já desejei morrer, mas me separar nunca. Nunca, porque simplesmente eu sei o que a palavra de Deus diz, que é até que a morte nos separe. É o que a narrativa de Gênesis nos diz. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E pode observar que sempre que essa carne há uma tentativa de separar, se rasga. Mas tem fé e vem as consequências. Concluindo, meus irmãos, são algumas características interessantes que a Bíblia nos dá. A separação, inclusive, é importante, mas não a separação do marido e da mulher, dos filhos dos seus pais. Deixará o homem, pai e mãe, ou seja, vai se separar. É um deixar geográfico, financeiro e até emocional para se unir à sua mulher. E aí vem um compromisso, se unirá à sua mulher. É um compromisso permanente, monogâmico, heterossexual, exclusivo. Eu quero partir para a glória de nunca ter conhecido outra mulher. É exclusivo. É assim que a palavra nos ensina. Traz unidade. É uma união inseparável, necessária, de duas pessoas. É uma união total, porque é física e espiritual. É íntima. O texto de Gênesis é interessante. Aquele jovem que diz, deixará o homem pai e mãe de unirá sua mulher, termina no versículo 25 dizendo assim, e ambos estavam nus e não se envergonharam. Não sei se é essa intenção do autor sagrado e do próprio Deus na sua revelação, mas viver nu e não se envergonhar expressava que aquele casamento tinha uma intimidade profunda de um com o outro. Pedro diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum por lá, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Observe que Pedro, nesse versículo, diz: maridos, vós igualmente, mas Pedro omite a palavra que ele usa no versículo primeiro para a mulher. Sede submissa, Pedro omite a submissão ao marido, mas ele diz, vivei a vida comum do lar. Pedro está querendo ensinar certamente sobre a consideração que os maridos devem ter na sua vida conjugal, no seu casamento, no seu lar, na sua casa. Ele usa o verbo coabitar, conviver. A ideia é, o marido deve viver o dia a dia por lá, na companhia da sua esposa. Aníbal Cavalieri cita uma escritora, eu não a conheço, por isso estou citando de terceiro, Joyce Brothers. Ela escreve assim,
O casamento não é apenas comunhão espiritual e atrasos apaixonados. O casamento também consiste em três refeições ao dia e a retirada do lixo para fora.
Nessas coisinhas do dia a dia do lar. Por isso que Pedro está dizendo: mas vivei a vida comum do lar, com discernimento, tratando a mulher como a parte mais frágil. Fisicamente, com raras exceções, de fato a mulher é mais frágil que o homem.
Querem um exemplo claro disso?
Mulher vive dizendo que dor de parto é uma dor horrível. Por que não experimentam aquelas dorzinhas de cabeça que a gente tem, os toxicólogos que os maridos têm, que às vezes a gente prostra mesmo no sofá, né? Não aguenta levantar.
Eu sei, eu não estou falando, eu estou querendo dizer que o homem pode ser muitas vezes mais manhoso, mas certamente a mulher fisicamente é mais frágil do que o homem. E o homem deve estar atento a isso. E o homem deve ser cuidadoso com a sua mulher. Ele precisa entender que o casamento é a união da convivência de duas pessoas que são diferentes. E ele precisa reconhecer e aprender sobre essas diferenças para poder ajudar da melhor maneira possível o seu casamento e a sua mulher. Lembra dos filmes de Tarzan? Como é o casamento do Tarzan com a Jane? Tarzan é um homem que foi criado por macacos na selva. Todo homem é um pouco ogro, né? E a mulher, Jane, que vem da cidade, toda fina. E agora os dois se amam e vão aprender a conviver. Diferenças existem, diferenças muito claras, mas que harmonizam. Os maridos devem cuidar das suas esposas. A mulher, a parte mais frágil, é o que a Bíblia diz, mas realmente concluindo, não se engane, a mulher é espiritualmente igual ao marido. A Bíblia não diz que a mulher é inferior ao marido. A Bíblia não diz pejorativamente que a mulher é pior que o marido. A mulher é diferente do marido, mas ela é igual ao marido espiritualmente. Na carta aos Gálatas, não é especificamente sobre isso, mas o apóstolo Paulo escreve no capítulo 3, versículo 28, algo que pode dar luz nessa questão quando ele escreve aqui. De fato, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, então espiritualmente ele iguala. Permanece a hierarquia, porque é muito mais uma questão de liderança e de ordenamento sagrado para o bem-estar de ambos. Mas a Bíblia nunca inferiorizou a mulher. O marido, portanto, deve respeitar, considerar e tratar a sua esposa com honra e dignidade. E Deus encerra esse texto dizendo, com advertência para os maridos. Você observou aí no finalzinho do versículo 7? Ele diz que sois igualmente ou juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E olha a sentença final: para que não se interrompam as vossas orações. O marido crente que trata mal a sua esposa terá suas orações bloqueadas, impedidas por Deus. Pelo menos é o que nós entendemos aí do que Pedro está dizendo: para que não se interrompam as vossas orações. Portanto, meus irmãos, que o Senhor nos deixe da sua graça e nos dê dia a dia a compreensão de qual é o seu propósito para o lar, para a família, para as esposas e para os esposos, para vivermos harmoniosamente e abençoados, seu Deus, até o fim das nossas vidas. Que Ele, pois, nos deixe da sua graça. Amém.